Você apertou o play e agora ouvirá o podcast de LuboCast. Filmes, games, quadrinhos, séries, cultura pop e muito mais.
Salve, salve, senhoras e senhores.
De LuboCast.
Nayara tá aqui, teu cinquentão. Vai pro quinto dos infernos, primeira mala que deixou o jogo. E a Brava Nelson, tua hora tá chegando, cara. E maravilha, vai ficar bom isso daí. Binder, feliz, cara? Como é que você tá?
Tô feliz, cara. Gostei do discurso do Oscar. Eu ia falar Oscar Schmidt, né? Oscar é irmão dele, né? O Tadeu Schmidt, cara. Gostei do discurso dele, achei o cara foi direto ali, né? Falou, ah, quem não quer saber de jogar, né? Não tem o que... Tem que ser servido lá fora. Essa história de ficar aí pensando muito lá fora e muita gente ali dentro tá assim, né? Ah, minha vida, as minhas viagens, eu tô assistindo direto. Sempre tem lá o Scooby falando de viagem, o Abravanel da vida dele, não sabe nem o que é Fies, né, cara? Pra nós se interagir mais no jogo ali, chupar menos o dedo, né, cara? E jogar mais, né?
Começar a acontecer, né? E aí, Nina, tudo bom? Como é que você tá? Você era time Nayara ou não?
Não, não era time Nayara. Na verdade, nesse paredão eu era time ninguém. Mas eu acho que foi. Acho que foi assim. Foi uma decisão bacana do público, né? Porque eu acho que caso contrário ia ficar um clima... Acho que tipo deu uma mexida, porque a Nayara se colocou no paredão, né? Sozinha. Ela não foi indicada nem pelo líder, nem pela casa dessa vez. Então, agora eles vão ter que conviver ali com os fantasmas que ficaram. Acho que foi uma boa resposta aí para a galera.
Isso aí. E daí, participando com a gente hoje, tem o Gabriel. E daí, Gabriel, tudo bom, cara? Como é que você tá? Feliz, contente ou tá decepcionado aí com a saída da Nayara?
Não, olha o sorriso aqui, ó. Oxe, não tem como ficar Eita. Triste, né? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite.
Bem-vindo.
É muito legal participar aqui com vocês. Espero ter uma boa noite, né? Vamos bater um papo bacana. E em relação à saída da Nayara, pô, eu acho que... Sinceramente, ela já deu a cota dela no primeiro paredão, né? Ela chega no ao vivo e pede para sair ali e tenta depois, vamos dizer, reverter a situação. Ali já demonstrou o descompromisso dela com o Big Brother, né? Então, isso, na minha opinião, é imperdoável. Então, tinha que ser agora mesmo. Porque se ela ficasse nesse paredão, sabe lá Deus quanto tempo ela poderia ficar dentro do Big Brother. Mas foi muito bom ela ter saído, porque os dois principais, que os outros dois, né, o DG e o Arthur, que estão ali tentando jogar, principalmente o Arthur, podem fazer alguma coisa render dentro do jogo ainda.
Cara, mais pura verdade, cara, bem colocado, é exatamente isso, cara, tem que estar ali quem quer brincar, cara, quem não quer brincar, pega o chapéu, põe a viola no saco e até mais.
Você está ouvindo Tio Hugo Cast.
Gente, vamos lá. Então hoje temos bastante coisa para comentar. Temos que comentar aí a saída da Nayara, a porcentagem que ficou o Arthur, que eu fiquei assustado. E também vamos comentar a Casa de Vidro aí, que pode ter novidade boa. Para variar, um curitibano aí correndo o risco de salvar o programa.
Passar vergonha. Né? Ou passar vergonha.
Curitibano é terrinha boa, cara. É só alegria que tem quando vai alguém de lá. Com essa saída, cara, eu fiquei... Duas coisas. A forma como o Tadeu anunciou foi uma coisa que me surpreendeu. Ele eliminando de cara, ele deixou... E me surpreendeu no lado bom. Porque quer queira ou quer não, ele passou uma notícia aqui de fora lá pra dentro. Porque todo mundo lá, inclusive o Arthur, tinha certeza que ia ser eliminado. E quando ele fala, cara, você não chegou nem a ser perto de ser eliminado, ele disse claramente pra casa, o cara tá bem aqui fora. Cara, a hora que focalizou a Jade, ela tava desesperada. Você viu o desespero no olho dela. Tipo, eu indiquei pro paredão um cara que tá muito bem aqui fora. E o cara ter 3% de voto, sabe? Eu fiquei assustado com o índice de votação dele. E tá muito evidente que ele tá jogando bem isso daí. É. O que você achou, Nina?
Então, olha só, desde que o Arthur entrou e que eu comecei, a galera começou a falar mal dele, eu sempre falava assim pro Ângelo, tá, mas o que, que ele tá fazendo? Eu não conseguia identificar esse monstro todo, talvez a questão, toda a fama dele, que ele tinha, de traição, nananá, mas aquilo tudo também é uma narrativa meio construída, né? Mas enfim, eu ficava me questionando, mas o que, que ele tá fazendo de tão grave assim que a galera tá pegando tanto no pé dele, né? E realmente, eu acho que foi um pouco aquele efeito meio manada, assim, né? Um começou, levantou uma faísca e aí o negócio foi pegando fogo. Mas, e hoje não, mas acho que de uns dias para cá, estavam falando até de efeito Juliette.
Isso.
Sabe? Então, assim, e prova aquela teoria, né? Tipo, na verdade, ali, quanto mais batem em você injustamente, melhor.
Se o cara mostrar resiliência ali, ele vai longe, né? Se ele conseguir aguentar a porrada. Teoria Rock Balboa, né? Não é o quanto forte você bate, é o quanto você aguenta tomar porrada, levantar e seguir
continuar. Então, eu acho que um pouco aconteceu isso aí com ele.
E daí, Gabriel, você acha que o cara entrou lá com uma peste, com um preconceito aqui de fora com relação a... Porque eu acho que foi muito nesse sentido, né? Foi o que o cara tinha aqui de fora, ele carregou lá pra dentro. Você acha que é nessa linha ou não?
Sinceramente, tentando encontrar uma resposta pra isso é a única coisa possível, sinceramente, assim, porque como a Nina falou, dentro do jogo, do que aconteceu dentro do jogo, não há motivos para entender por que, que o Arthur não conseguiu se entrosar com a galera, essa é a verdade. Porque se a gente, por exemplo, comparar com a chegada da Lina e também da Jade, que chegaram ao mesmo tempo, a Lina tem um grupo hoje, que é bem evidente, a Jade, ela se denominou Beyblade, mas eu acho que ela tem uma preferência, que ela, por exemplo, logo depois que terminou o programa no ao vivo, eu troquei pro Multishow aqui, né, e fui ver o pay-per-view, né, e ela tava lá no quarto colorido, então ela tem ali a preferência dela, né, dá pra perceber isso, na minha opinião. Mas o Arthur, ele até no grupo dos Piá, para chegar no grupo do Clube do Bolinha, ele demorou um pouquinho para se entrosar com a galera. Então, eu fiquei pensando, é a única teoria que pode se encaixar, porque em relação ao jogo, o Arthur não demonstrou nenhum tipo, não tomou nenhum tipo de atitude, né? Nessa última semana, a gente pode até colocar essa questão dele tentar se livrar do paredão, que talvez tenha pego muito mal na casa, ainda mais com a saída do Rodrigo na semana passada, que o pessoal falou nesse negócio de jogador, né, e tudo mais, que não, na minha opinião também não dá nem para comparar a atitude do Rodrigo com a do Arthur, que ele só falou com uma pessoa e nem tentou coagir, que foi a Jessi. Então, sinceramente, eu não consigo encontrar respostas para essa situação que dentro da casa surgiu, né?
Verdade. E aí, Binder, 3%, já podemos dar a taça pro cara e tomar pinga ou ainda tem jogo pela frente?
Cara, tem jogo, mas o que me chama a atenção, pra mim, é assim, quem é mais antigo aí vai levar os trapalhões, né? Tinha o Dedé, Mussum e o Zacarias e tal, né? E eu vejo, assim, o Rodrigo, que foi eliminado semana passada, é tipo um Dedé, né? Ele foi escada pro Didi aparecer, né? Porque, na verdade, tudo que ele falou, que o Rodrigo falou na semana passada, o Arthur implementou, mas de uma maneira muito mais inteligente do que o Rodrigo fez. O Rodrigo ficou o tempo todo falando só de jogo. E o Arthur começou a falar de jogo, né? Justamente fez aquilo que o Rodrigo fez de uma outra forma. E, inclusive, ganhou até a torcida do Rodrigo, né? Aqui fora, o Rodrigo começou a torcer para ele porque viu, pô, o cara é o único que está afim de jogar. Então, ou seja, agora é a hora de despertar de vez, né, quem tá ali na casa.
O recado foi bem dado, né? Muito. O recado foi bem dado.
É, o recado foi, acho que foi bem, bem direto mesmo, e ficou claro pela votação de que quem tá se mexendo, movimentando, tá tendo o privilégio de ter o apoio aqui fora, né?
Eu acho que o recado do Tadeu ali foi explícito, com relação ao Arthur, e eu acho que com os dois eu não tinha certeza de quem saiu com os dois. Quando ele eliminou o Arthur e ele ficou falando pra Nayara e pro Douglas, ali eu fiquei na dúvida. Pô, é o Douglas. Não, é Nayara. Não, é o Douglas. É Nayara. Ali eu fiquei na dúvida. E eu também fiquei... Quando ele comentou que tava pau a pau a votação, tá muito justa. Cara, 58%, cara, não é justo. Sabe, ela saiu com uma votação alta. Claro, longe de estar sendo uma pessoa execrada, odiada, nem perto de ser uma Carol Conká. Longe disso. Mas eu achei um número alto para quem estava anunciando uma votação apertada. E quem acompanhou os sites fora, quem acompanhou votação fora em votações paralelas que tem, cara, eu acho que eram dois sites que estavam falando que quem saía era a Nayara. Todos os outros, que daí era o... Cara, eu falo de cabeça. Quem sai, pelo UOL saía a Nayara, mas por uma porcentagem mínima, e pelo Twitter do Felipe Neto saía a Nayara, também por uma porcentagem mínima. Todos os outros saiu o Douglas. Eu fiquei impressionado.
Se eu puder até fazer um comentário, quando o Tadeu, durante o programa, ele fala que a votação está acirrada, e ele falou da questão que chegou a 1 milhão de votos, você dá a entender que realmente estava disputado. Aí você chega no final com uma diferença de 58, para não sei quantos agora não fugiu a do DG, então, é realmente surpreendente. É muita discrepância.
É muito alta a diferença.
E ele falou que mudou, né? Tipo, isso. Mudou várias vezes durante o período ali de quem ia sair e quem não ia sair. Eu acho que talvez até eles tentaram dar uma amenizada ali, né? Tipo, na questão, tipo, fazer uma gestão de crise, talvez, uma mini gestão de crise, para não ficar pegar tão mal, não sei. Para Nayara, né? Mas eu, assim, tipo, eu não. Na verdade, assim, eu não gostei dela, mas eu também não desgostei, sabe? Porque eu acho, assim, que. Uma coisa que eu achei interessante em tudo que aconteceu na trajetória dela é que, assim, eu acho que ela tomou contato com uma vulnerabilidade que nem ela sabia que existia dentro dela, sabe, assim? E eu achei isso bem, bem interessante, assim, sabe? Tipo, de ver. Eu achei, assim, do ponto de vista psicológico mesmo, não que eu seja psicóloga. Mas, sabe, assim, de você ver a pessoa, tipo, se desconstruindo, assim, né? Achei bacana. Acho que, como eu falei da outra vez que eu participei, né? Do primeiro paredão que ela ficou, se ela souber aproveitar isso para a vida, ela vai crescer bastante como ser humano.
Falando sério, eu não gosto dela, não gostei dela no programa. Conheci ela no Big Brother, nunca tinha ouvido falar na minha vida dela. Nunca escutei a música dos R$50, escutei quando ela entrou no programa e não bateu, sabe? Achei ela uma mala, assim, também, desde o dia zero. E agora o que... Mas agora falando, tipo, olhando o lado bom da coisa pro lado dela. Se ela se tocar agora, que a impressão que dava é que ela, as pessoas ao lado dela gostam dela, veneram ela, e ela não tem uma... Parece que não tem uma... Alguém que fala para ela, o que você está fazendo é chato. O que você está fazendo é meio inapropriado. Parece que não tem ninguém que fala isso para ela. E ela tomou a consciência com essa visão no programa. Foi a primeira vez que alguém falou assim, você é uma mala para ela. É. E quando ela sentiu isso, ela espanou. Que foi na primeira semana, na hora que ela foi para o paradrão, ela falou assim, eu quero desistir. Só que isso daí foi uma coisa bacana de ver. Porque ela falou assim, não, deixa eu me recompor, deixa eu me reconstruir. E a partir daquele momento, parece que ela deu um passo à frente. Continuou sendo mala, continuou sendo chata. Mas ela aceitou que ela não é uma unanimidade para todo mundo.
Quem dançou mesmo nisso tudo foi o Luciano, né? Tinha nada a ver com a história e teve que sair fora na primeira semana, assim, não teve nem chance, né?
Na primeira semana ainda ele chegou, o Luciano, né? Eu me lembro de uma fala dele, assim, que ele no programa ao vivo, que ele chegou e falou bem assim, pô, por que que ela tem um sonho e acabou com o meu? Tipo, na hora que ele puxou, né? Porque a Nayara, ela ficou meio assim, o que que eu puxo no bate-volta, né? No contrapeso do líder. E ela olhou pra todo mundo assim, o Luciano, tipo, depois, né? Mas por que que eu, se ela, sabe? Poderia ter puxado qualquer um. O Luciano realmente se deu mal nessa.
Mas o primeiro sempre se dá mal, né? O primeiro pai sempre se dá mal.
Eu tenho a minha teoria que não, que é mais vantagem entre o primeiro e o quinto eliminado, é mais vantagem ser o primeiro.
Sim.
Você está ouvindo o Tio Hugo Cast.
E o que que vem agora daqui pra frente, gente? Eu quero ver muito a reação da Jade, cara, por causa que essa menina, ela tá num... Ela se colocou num altar, ela se colocou...
Ela tava pisando fofo. Ela tava pisando fofo, né?
Eu quero ver o que...
Desde domingo, ela veio pisando fofo.
Isso daí que eu quero ver, qual que vai ser a reação dela, porque eu acho que o maior tombo de todos, um tombo maior do que a Jade, que a Nayara ser eliminada, vai ser a Jade. Porque o que ela fez, eu adorei, sabe assim, ó, eu achei fantástico ela quebrar a perna da casa inteira votando em quem era o voto óbvio de todo mundo, e ela quebrou geral, mas foi muito mal aceito a jogada que ela fez.
Aqui fora, né?
Exato. Então, isso eu quero ver, cara, a minha curiosidade, para os próximos dois dias vai ser ver a posição da Jade.
É, mas assim, a gente vai, assim, expressivamente ela não vai demonstrar, né? Porque ela tem uma carinha de boneca.
Egípcia.
E ela não demonstra muito. Né? Mas eu acho que realmente ela pisou fofo, né? Ela ficou ali desde domingo só achando, tipo, aplaudindo a si mesma do que ela fez, né? E a galera aqui se divertindo, inclusive até o irmão dela, né? Falou, sim, um monte, tirou o maior sarro da cara dela, fez, né? É, uma galera, tipo, não gostou do que ela fez aqui fora, achou que não ia...
Não,
né,
mas ela disse, mas ela falou, e uma coisa dá pra negar, ela falou que ela queria saber, ter uma resposta, uhum, daqui de fora, com isso. Saber, uhum, se o Arthur tinha ou não força, que era o cara que tava, ela viu que tem. Entendeu? Uhum. Ela queria ver, ela quis testar mesmo, então...
E pela forma que foi dito, e ela é inteligente, ela é uma pessoa inteligente, ela não é burrinha não, aquela menina, e pela forma que foi dito, ficou muito claro que o cara tem muita força aqui fora. Então, vamos ver o que que vem, aí do lado da do lado da Jade, que vai ser uma coisa bem interessante.
Uhum. A Jade tem um detalhe, tem dois detalhes que eu quero observar em relação ao futuro dela no reality, em relação a agora, né? Vamos ver esse próximo ciclo de semana, como é que vai ser, se vai pegar o líder, se vai pegar algum anjo, alguma coisa. Então, tirando esse detalhe, eu quero observar a questão dela com o Arthur, especificamente com o Arthur, porque eu acho que está surgindo um potencial, uma potencial rivalidade muito interessante, que vai explodir em algum momento, talvez não agora, nas próximas semanas, mas mais para frente possa surgir. E em relação à própria casa, porque eu acho que a Jade ela está começando a ocupar o lugar do Arthur, no sentido de deslocamento. Eu não acho que a Jade, por mais que ela tenha preferência do quarto colorido, eu acho que o pessoal do quarto colorido ainda não coloca a Jade como uma, sabe, uma integrante deles.
Verdade. Uhum.
Eu acho que ela tá ali, só ali, mas não é uma relação verdadeira, sabe? É uma relação de, tipo, superficialidade e que a qualquer momento pode se desmoronar. Então eu quero ver como é que ela vai se relacionar com todo mundo a partir de agora, pensando nesse aspecto de confiança, né? Até porque a gente não pode esquecer que no primeiro paredão ela tomou 7 votos. E isso, na minha opinião, tem muito peso. Ela saiu do monstro, foi pro líder, muito legal. Essa foi a semana dela, protagonista 100%. Mas, ao mesmo tempo, tem isso. E, tipo, até no grupo dos Piá, né? Com o Paulo André, né, o DG ali, dois voltando do paredão. Ela falando tanto que queria um paredão só dos camarotes pra ver, enfim... Tem muita coisa para render.
É, verdade, verdade. Ela acabou, pode acabar tendo ficado mal com a casa inteira.
O fator, eu vejo que a Jade, ela tomou 7 votos, em uma semana ela reverteu todos esses votos, então ela fez muitos aliados, mas ela não é prioridade de ninguém. Então, na hora que, ó, farinha um pouco meu pirão primeiro, a Jade vai. O pessoal, ninguém prioriza ela, entendeu? Então eu acho que ela corre o risco em função disso. E para qualquer pessoa que fez a leitura do jogo, que fez a leitura do Tadeu, fala assim, opa, a menina não tá tão...
Com essa bola toda, não.
Com essa bola toda, não. A torcida dela, que o pessoal pode imaginar, pô, 15 milhões de seguidores, não sei o que lá, pô, a torcida da Nayara vai tirar quem ela indicou. Não chegou nem perto, não, nem arranhou o Arthur. E tem comentários que houve mutirão, conjunto de Arthur e DG para tirar a Nayara. Não sei se eles conseguem movimentar tanto assim, principalmente pelo percentual de voto que foi apontado. Porque um milhão e meio de votos, né, por minuto, como estava ali no final do programa, no meio do programa, é muita coisa. Aquilo ali não é só mutirão. Aquilo ali é muita gente. É público que só assiste pela TV votando para conseguir esse número. Não é só fã que consegue esse número. O fã é uma bolha quando você vai ver o todo. E foi
verdade. Eu acho que assim, foi realmente uma vitória do carboidrato. É que muita gente gosta de pão, gente.
Tá nisso agora, né?
Então, é que o emoji do Arthur na internet é o pão, né?
É o pão. Você falou em pão, uma coisa que minha esposa veio com essa teoria, eu não sei se ela viu ou se é a teoria dela, isso daí eu não sei dizer. Mas eu achei bem interessante. Ela falou que O Arthur tava ali, ele tá se empanturrando de pão, jujuba e tudo mais, pra ficar uma bola de gordo. E quando ele sair,
fazer
a esposa emagrece dele fazer você. Alguma coisa, emagrece você, e vai falar assim, olha assim, ó, ele tava gordinho, agora ficou todo fitness de volta com o meu plano. E isso daí vai ser mais um ramo pra vender, capitalizar.
Então, mas assim, só fechando esse assunto, ela lançou uma linha de pães, né? Maíra Card, ela lançou uma linha de pães low carb, bicha rápida, botou a filhinha dela pra falar na internet, ai papai, tá de monstro, ai tadinho do papai, a filhinha deles, né? Ela sabe engajar, que ela sabe engajar.
Esse pessoal, eles devem ter uma equipe muito forte ali junto, né, cara? Deve ser uma equipe muito grande para conseguir fazer toda essa movimentação.
Esse não...
Você está ouvindo Tio Hugo Cast.
Então, e agora vamos lá. Comentários extras agora, que foi uma notícia que já saiu semana passada. E hoje eu recebi um complemento dela. Casa de Vidro vai ser anunciado amanhã os participantes. E dentre os anunciados, eu já não sei se isso tá batido o martelo ou não, mas vai ter um curitibano nessa brincadeira, né, cara? E a última participante de Curitiba no programa foi um pequeno destaque. E, cara, tô torcendo por isso, cara. Tô torcendo por isso.
Então, sobre isso, o Gabriel pode falar. O Gabriel, inclusive, chegou a entrevistar um possível candidato. Né? Conta pra nós aí, Gabriel, como é que foi a história aí?
Não, então, é que na semana passada já estavam surgindo esse boato de um curitibano, advogado e não sei o quê, né? E a gente, né, pô, nossa cidade, né? Vamos saber quem que é esse cara aí. E a gente foi atrás dessa informação, né? O pessoal lá da rádio e tudo mais. E quando a gente foi ver, era um advogado que tava super cotado. Não sei se dá pra falar o nome do colunista que falou, que é o Léo Dias, né? Então, ele apontou, assim, com muita certeza, né? E deu a entender que fosse um rapaz, que é o Felipe. O Felipe Cruz, né? Alguma coisa assim, é o advogado, né? E a gente entrou em contato com ele e falou que não. Simplesmente isso, não sou eu. Não tem nada a ver essa história. Até gostaria, o cara é super fã do BBB, né? Enfim. E a gente ficou com essa informação na cabeça, né? Pô, é um advogado curitibano. E no fim dava certo, é um advogado curitibano, né? Gustavo, se não me engano, o nome dele é o que tava.
Não era aquele.
Mas não era o primeiro, era o outro. Então a gente viu ali o perfil dele e tudo mais, mas em relação ao primeiro que tava sendo bem cotado, não, sou eu, não, tá? Tô aqui tranquilo na minha, enfim, não aconteceu nada.
Eu entrei. Mas o cara quer conhecer, né? Eu entrei no perfil dele no Instagram. E o cara, ele tem aquela cara genérica de Rodrigo e de Lucas, só que com um perfil de ser um viajante como o Eliezer, porque se você entra no perfil, cara, o cara viajou para vários locais, e o que eu tô mais torcendo, mas daí cai naquela situação, falar e fazer são coisas diferentes.
Quem ele, que é a outra ele pessoa? Fala,
a outra não sei, mas ele tá falando que ele tem o espírito do Prior.
Nossa,
a hora que eu vi isso,
já bancou alto já.
É 4 em 1.
O sarrafo foi ali em cima, né, cara? Eu falei assim, nossa, se esse cara entrar tocando horror na casa, aí vai ficar bonito.
Não, se ele chegar lá e vestir a camisa 10 e resolver, cara, beleza.
Joga e joga, né, cara? Vamos lá.
Deixa eu perguntar, vocês sabem aonde vai ser montada a Casa de Vidro? Vai ser dentro da casa do Big Brother? No estúdio? Vocês sabem mais informações?
Gabriel, dá os detalhes.
Vai ser dentro da casa, vai ser na academia. Eles vão montar ali. Eu não sei como é que vai ser essa estrutura. Parece que amanhã que vai rolar a festa, já estão começando a montar, né? Mas o pessoal não vai ver nada. A entrada está prevista para sexta-feira. E daí, como que vai ser feito essa dinâmica para o pessoal lá dentro ver, que descobrir que vai ter a Casa de Vidro, aí eu já não sei. Mas vai ser dentro da academia mesmo, e a previsão é que já... a partir de amanhã mesmo comecem essas montagens. Ou vai ser no jardim ali, né? Mas é nessa área.
Ia ser legal, imagina, brotou no jardim uma casa de vidro com duas pessoas.
Então,
ia ser sensacional.
Né? Eu também acho. Na primeira vez, que foi inclusive com a Maíra, né? No BBB 9, foi no jardim, né? Eu particularmente não lembro como que foi feito naquela época, né? A idade não deixa lembrar. Mas enfim.
Dó deles. É que você não podia assistir Big Brother naquela época, né?
Não, ó, se você tem uma ideia, eu lembro do BBB 1, algumas assim, umas lembranças assim, do Bambambam com a Maria Joaquina. É, eu tenho a
Maria,
minha família
Maria Eugênia.
Do Big Brother, mas bem pouco.
Mas é, eu achei bem assim. É interessante, tomara que dê uma acelerada, né? Porque realmente
agora
tá precisando.
Essa informação, se ele chegar com o espírito prior, cara, já tá suficiente. Não precisa mais nada.
Não precisa mais nada. É. Se bem que aquele detalhe, o prior é caso único, né, cara? Porque uma pessoa com tanto desprendimento daquele de, sabe assim, ó, o cara é um coringa, ele cria o caos. Ele não queria, parece que ele não queria vencer, ele não queria nada. Ele, tipo, eu só quero o caos. E fazia o que fazia. Difícil ter outra pessoa com essa pegada. Mas se ele entregar isso, cara, nossa, vai pegar fogo. Vai pegar fogo.
Só falta a mulher ser a Carol Conká. A outra,
nossa,
né?
Então, não, Conká. Aquele detalhe. Ele, fecha, né? Ele se mata na casa de vidro. Eu tenho certeza que não entra ninguém, porque até chegar a votação, os caras já se mataram lá dentro, né, cara?
Imagina. Imagina que situação, hein? Que situação. Mas é interessante, assim, curitibanos e tal, né?
Não, mas vocês acham que essa aposta no curitibano vem pelo fator ano passado tentar puxar de alguma maneira aquele momento mágico que tivemos ano passado com o Carol com K e tal?
Pode ser.
Cara, aquele detalhe, tem a fama, né, cara? Quer ou quer não, tem a fama, né? Aquilo que a gente conversou, pra você ver, né, a previsão que eu fiz do Luciano tava totalmente errada, mas a nossa previsão do Big Brother, eu falei assim, ó, vai ter um curitibano. E até então, mas aqui, ó, era só questão de tempo, ó. Só questão de tempo e tá aí, ó.
É verdade, sim. Tá certo. Lembrando que eu continuo firme com a minha aposta no Eliezer, mesmo com tudo errado, mesmo todo mundo contra. Vamos lá.
Ah, o Eliezer. Então, dizem que o Eliezer agora, nesses Instagrams de fofoca e tal, aparece, assim, uma foto, duas fotos do Eliezer, assim, tipo, uma como ele tá e uma antes. Então, ela fala assim, ah, o Eliezer é bonito, só que ele tá disfarçado de feio.
Nossa. Não, coitado do cara. Eu vi uma reportagem com ele falando que ele gastou não sei quanto lá fazer uma harmonização. Uma harmonização que ele parcelou em 24 vezes. Só que o detalhe é que o que ele fez, o procedimento que ele fez, durava 12. Então, em 12 meses acabava o procedimento e ele continuava mais 12 pagando. Putz, daí eu falo assim, cara...
Mas é ácido hialurônico.
Ele vai ter que consertar a mão dele agora, né? Vai ter que consertar a mão, levou um pisão da Nayara.
Cara, que foi aquilo, né, cara? Nossa, pisadinha de salto naquela parte branca da unha. Dói na alma, né, cara?
Mas assim...
Você vê que ela não pensa em ninguém, né, cara? Ela tava só pensando nela, assim, foda-se, o tapete, foda-se.
Não, e assim, é muito engraçado, né? Porque assim, eu faço consultoria de marketing para uma ortodontista e para uma especialista em harmonização facial. Então, hoje eu fiz um post sobre chupar o dedo. Vocês estavam falando do Thiago Abravanel chupando o dedo, né?
Nossa, cara.
Pra educar as criancinhas que não pode chupar o dedo.
Será que é genético? Será que o Silvio Santos também chupou o dedo também?
Você está ouvindo Tio Hugo Cast.
Então, agora voltando agora, tipo, elucubrações à parte com relação
depois dessa viagem.
Voltando agora no programa, ainda não sei qual vai ser a dinâmica, né, nos próximos dias, de como que vai ser a semana, mas o que saiu foi, vão anunciar os participantes da Casa de Vidro, vão anunciar, quinta-feira vai ser o tradicional prova do líder. Tendo a questão de quem você bloqueia, também vai ser um outro passo importante para a Jade, né, que vai começar a mostrar para que lado ela vai pender, se vai ser com o pessoal do quarto Lollipop ou se vai ser com os caras. Daí, ela pende para que lado agora, que ela deu um tiro no Arthur e o tiro falhou? Ela vai para onde agora? O que vocês acham?
Acho que ela vai para a galera do Lollipop lá, acho que é o mais óbvio, né? Até porque ela falou que se não votasse no Arthur, ia votar no Lucas, que é o cara que tá no outro quarto, né? Então, assim, meio que ela fechou a porta ali com os caras, na minha opinião, fechou a porta com as gurias, né? E com aquele grupinho do quarto... É grunge, né?
Grunge e lollipop. Isso, são os dois partes. Tá.
Você sabe o que é grunge, Gabriel?
Não, eu acho que eu não conheço essa palavra.
Então, depois o tio Ângelo explica pra você.
Eu fui.
Beleza.
Eu fui.
Eu fui, eu tive, né?
Eu fui.
Eu tava lá. E eu acho que a única alternativa dela é, até porque ela fez aquele... Ela, tipo assim, fez aquela gentileza pra Maria de ter livrado ela do paredão, né? Então, acho que é o caminho possível.
E a Bruna? Alguém tira da Bruna, pelo
amor de
Deus? Cara, meu Deus do céu, cara.
Vamos levar no jogo da Discord, o jogo da Discord ontem. Aquela menina, ela é tão planta, mas tão planta, que nem no jogo da Discord lembram dela. Pra dar uma planta pra ela.
É. Sério. Ela vai, eu acho que ela vai longe. Planta, né? É a lógica. Vai longe. Eu acho que o pessoal não vai focar nela. Não é possível. Então, eu tenho. Olha, não, é. Nossa,
é longe, saudade.
Eu não quero também nem começar, que senão eu vou desabafar aqui. Eu não gosto assim, eu não gosto de personagem assim.
Oi? Estão comparando ela com a Thelminha.
Ah, eu não sei. A Thelminha, eu acho que a Thelma tinha mais atitude, gente. E chegou muitas vezes, na hora de se posicionar, a Thelma se posicionava. Aquela menina, você escutava a Thelma falando durante o programa, você via ela, a hora que tinha um jogo, alguma coisa, você via a Thelma. A Bruna, você não vê a Bruna, sabe? Isso que você falou assim, que ela vai longe. Aquele comentário que a gente fez no nosso primeiro programa de previsão dos personagens. É a planta que vai ficar em quarto. Vai ficar em quarto lugar.
Meu Deus do céu. Nossa, ano passado a gente teve uma experiência tão... O Big Brother do ano passado começou tão bem, mas as plantas foram até o final, né, no meu modo de ver, né? E começou legal, tudo intenso daquele jeito, chegou no final, né, a saída do Gil.
A Bruna é uma planta inferior à planta Thaís, cara. Que é um padrão.
Nossa!
Assim, mas, né, é um padrão forte.
Mas eu acho. Thaís é um
padrão forte. Não, a mas cota acho... Thaís é a Laís. A cota Thaís é a Laís.
Eu concordo, Nina. Porque o que acontece? É, a Laís e a Thaís, as duas, por mais que elas não tenham uma participação tão ativa, você vê elas no programa. É. Você tem um recorte com elas. Você tem um recorte da Laís dando uma, colocando com gosto aquela plaquinha na testa do DG. Sabe assim, ó, ela aparece, nem que seja por ações pequenas, você vê ela. A Bruna, sim, você não vê. Ela é tipo, sabe assim, ó, ela não aparece no programa. Isso daí que eu vejo como O problema dela, que ela não sabe, é uma pessoa assim que não aparece. Ela não aparece.
Então... E não dá nenhuma intenção de que queira fazer isso.
Isso, eu ainda falo que pode acontecer o efeito Pouca com ela, porque vocês lembram do Big Brother passado, a Pouca, o que ela fazia? Ela dormia. Então, tipo, cadê a Pouca? Tá dormindo. Do meio do basculho pra frente, cara, aquela menina acordou e virou uma participante muito divertida. No BBB 20, a Mari com a Ivy. Muito chata, planta. O dia que as duas se encontraram, mas que dupla divertida de ver. Como era engraçado ver a atuação das duas, ver as duas juntas falando besteira, dançando em festa. Então, vamos lá, torcer para que isso daí aconteça com essa Bruna, cara. Que, sabe, aconteça alguma coisa, dê uma faísca para ela vir pro jogo, porque...
É que precisa de responsabilidade, na minha opinião. Só que aí que tá, né? Eu não imagino ela pegando um líder, por exemplo, não imagino ela pegando um anjo. Eu não... Não, é uma coisa, uma visão pessoal, assim. Eu acho que pra uma pessoa aparecer... É, exatamente. Eu acho que pra uma pessoa dessa aparecer, ela precisa de algum tipo de responsabilidade. E eu não consigo ver isso, assim. Porque, como eu falei, você falou muito bem, vamos torcer para que isto mude. É. Né? Mas a previsão atual é de que não há intenção de que ela mude.
É, uma prova de líder, por sorte, o líder cai no colo dela. Porque, realmente, eu acho que uma responsabilidade traz a pessoa pro jogo. Mas isso também não pode ser regra, porque veja o Thiago foi líder e, tipo, ele tá uma planta sem graça que eu tô torcendo pra sair agora. Depois da Nayara, que eu torci pra sair, agora que sai o Thiago, que sai a Bruna.
Deixa o dedo aqui fora, Thiago.
Então, ontem, só uma coisa importante a se falar de ontem, jogo da Discord, me chamou a atenção a atuação do Scooby. Ele deu uma melhorada, né? Ontem ele ficou irritadão ontem.
Ele tá vendo que o ele tá vindo pro jogo, né, cara? Ele tá vindo pro jogo. E eu acho que a vantagem do Arthur ter ficado, uma das vantagens, é que o Arthur tá jogando na cara, ó. As meninas ali, ó, estão conversando no quarto, estão combinando voto, vai tirar um a um da gente. E vocês não estão vendo isso. E ele botou fogo no pessoal. Então eu acho que o Arthur, ele vai continuar acendendo essa chama, e eu acho que o Scooby vem pro jogo. O Scooby e o DG, acho que os dois vêm pro jogo agora, eles começaram a ver. E daí vai ter a cisão na casa, né? Quarto Lollipop e os caras pro outro lado. E daí vamos ver o que acontece.
Vamos ver o que acontece. Sim.
E o interessante disso, só fazer um último comentário, que você falou, é o DG, ele já avisou, né? Os alvos que ele quer, né? Bárbara, Laís... Então ele já falou, não vou botar uma bomba ali. Então eu tô com essa expectativa de que realmente o BBB vai começar. Demorou um pouquinho, mas vai.
É isso aí. Gente,
você está ouvindo Tio Hugo Cast.
Hoje, então, teve, como fizemos os comentários aqui com relação à eliminação de Nayara Azevedo. E vamos ver agora o que tem no decorrer aí da próxima semana. Então temos uma, vai ser uma semana agitada aí, com, anunciando participação de Casas de Vidro e reação da Jade. Isso daí vai ser... O BBB está começando a se movimentar, está começando a ficar mais interessante. Ângelo, o que você acha? Considerações finais aí, por favor.
Cara, tá, tô empolgado. É bem assim, né, cara? A gente odeia num dia, no outro a gente ama. É incrível, né? Fala que um participante tem chance, no outro dia não tem mais. Você vê que inversão, né? É, no último episódio aqui, tá falando que a Jade fez uma jogada de destre e tal. E agora ele pediu que, pô, que cagada, né? Então é muito legal. Vamos continuar. Não... Cara, tô feliz. Fiquei feliz. Por hoje foi bacana. Feliz porque a Nayara fora do jogo. Oh, isso foi muito legal.
Isso aí. Nina, por favor, Nina, muito obrigado pela participação. O que você acha? Considerações finais sobre o programa?
Cara, eu acho que assim, tá, ainda tá em marcha lenta, mas dá sinais que vai engrenar, entendeu? Acho que ou vai ou ladeira abaixo. Mas é, espero que melhore, né? Afinal de contas, temos mais aí, sei lá, 2 meses e meio, né?
Pagamos o Globoplay, né?
Assinamos o Globoplay, né? Tipo, o Ângelo não... Eu comprei até um negócio lá, como é que é o nome daquilo, para poder assistir na TV lá, eu esqueci o nome. Aquele negocinho, o Chromecast, né? Isso, o Chromecast. E estamos nessa, estamos investindo.
Vamos ver. Gabriel, cara, muito obrigado pela participação, cara, valeu mesmo aí pelos comentários. E quais são as suas considerações finais sobre o que aconteceu nesse dia de hoje?
Primeiramente, Tadeu, protagonista, apresentador massa, discurso fenomenal, e a gente precisava disso. Jogou na cara de todo mundo o que está acontecendo, isso é fundamental para o jogo rolar. É, Thiago fora, o quanto antes, espero que a Casa de Vidro venha aí para abalar o pessoal e... que mostre mesmo que o Thiago, com essa ideia de jogo, de positividade, de relações e não sei o quê, que eu acho que afetou muito na visão do pessoal, também não tá...
Você acabou de ouvir Tio Hugo Cast. Voltamos na próxima semana para conversar alguma coisa sobre qualquer coisa. Tio Hugo Cast.